UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Live hoje após um empate entre Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque, 1-1, empate que mantém a diferença entre os dois times de 9 pontos a favor do Palmeiras. Empate que deixou um certo gosto de frustração na boca do torcedor do Flamengo. Por quê? Empatar com o Palmeiras no Allianz Parque não deveria ser visto como um resultado normal? Sim, mas o Flamengo, o Dorival, manteve-se fiel à sua estratégia de só usar o time titular em jogos mais importantes da Copa do Brasil e da Libertadores, já que o Campeonato Brasileiro está ficando exatamente entre esses jogos, e é claro que o Dorival está priorizando as Copas, e não dá para dizer que ele está errado, eu pelo menos não acho. Inclusive porque o time misto do Flamengo, o time reserva do Flamengo, né? Porque tinha Léo, Davi Luiz, Thiago Maia, o Santos, mas o resto tudo era reserva. Esse time reserva do Flamengo foi capaz de sair vencendo no primeiro tempo, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, por 1-0. Com uma atuação bastante interessante, né? Eu diria que se o ataque tivesse funcionado um pouquinho melhor, ou seja, Marinho, Cebolinha e Lázaro, talvez tivesse até ganhado por mais, porque o Flamengo realmente, do meio campo para trás, fez uma partida praticamente irrepreensível. Voltou para o segundo tempo com a mesma equipe, e aí é que eu acho que o Dorival deu uma bobeada. A partir dos 15 minutos, já era mais do que normal ter colocado os titulares em campo. Já dava para colocar sem desgastá-los muito para o jogo da Copa do Brasil contra São Paulo, e estava evidente que o gol do Palmeiras, o gol de empate do Palmeiras, ia sair a qualquer momento. Se os titulares do Flamengo entram antes do Palmeiras empatar, a situação seria perfeita para o Flamengo, porque o Palmeiras ia precisar continuar atacando sem parar, como ele estava fazendo, e o Flamengo teria qualidade no contra-ataque, coisa que com o Marinho e com o Cebolinha ele nunca conseguiu ter. Então já imaginou Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Vidal, para usar o contra-ataque do Palmeiras? Acho que seria uma excelente oportunidade do Flamengo garantir esses 3 pontos. Dorival demorou, o Palmeiras empatou, e aí quando ele aos poucos foi colocando os titulares, o que se desenhou? O jogo ideal para o Abel Ferreira. Abel Ferreira, quando enfrentar o Flamengo, sempre vai querer esse panorama. O Flamengo tentando dominar, tentando propor o jogo, e ele, Palmeiras, com o contra-ataque. Ainda mais numa situação em que o empate para o Palmeiras era um alto negócio. Empatar com o Flamengo era tudo que o Palmeiras queria. Então, acho que o Dorival, que acertou no início, na minha opinião, ele escalou bem os reservas, poupou os titulares para o jogo com o São Paulo, mas faltou um pouco de ambição para garantir os 3 pontos que estavam ali na mão depois que acabou o primeiro tempo 1-0 com aquele gol, lindo gol de cabeça do Vitor Hugo. Né? Demorou, Rafael Veiga empatou e no final o Flamengo não conseguiu chegar à vitória e acho que com esse empate praticamente enterra de vez as possibilidades de qualquer briga pelo título do Campeonato Brasileiro, vai continuar focando na Copa do Brasil e na Libertadores, onde tem grandes chances de conquistar os 2 títulos. Essa, pelo menos, foi a minha visão desse jogo. Queria saber agora a do André Rocha. Boa noite, André. Como é que você viu esse empate?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Eu até sou um pouco suspeito para falar, né? Quer dizer, nós aqui, né? Porque a gente meio, você meio que concordou comigo quando eu disse que escalaria o time misto, né? Exatamente isso, né? Que a gente comentou aqui, né? Davi Luiz e Thiago Maia voltando, porque não jogaram na quarta-feira, o Santos no gol e o João Gomes entrando no meio, porque o Pulgar ainda não está em condições e não ia colocar o Diego para jogar no Allianz Parque, né? Mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito seguro. Mas muito seguro. O Palmeiras teve aquele chute do Zé Rafael que desviou e foi só isso. E uma jogada do Scarpa pelo lado direito, e mais, que ele chutou na lateral, e mais nada. O Flamengo teve a bola, o Flamengo teve 2 bolas do 2-0. Uma com o Pablo, que ele não acreditou que tivesse tão livre e fosse tão fácil. Era só ele cabecear a bola para dentro do gol. Só que ele não, a bola, eu não sei se ele não sabia onde ele estava. Eu só sei que, assim, o gol que ele perdeu foi inacreditável e foi logo depois do primeiro gol. Se sai o segundo ali, o Palmeiras, por mais força mental que tenha, equilíbrio e tal, ia arriar os quatro pneus ali. 2-0 no primeiro tempo para os reservas do Flamengo, ia ser complicado. E a outra bola que o Flamengo perdeu foi a do Lázaro, né? Que ele consegue driblar o Gustavo Gomes, que é um zagueiro difícil de ser driblado. Ele, na verdade, ele não dribla. Ele tenta o drible, a bola bate na perna do Gustavo Gomes, bate na dele e sai na feição. Não para ele chutar, mas para ele fazer o que o Pedro fez com o Gabigol no jogo lá contra o Atlético Paranaense. Era só rolar que o Vitor Hugo, muito provavelmente, faria o segundo. Contra esse Palmeiras, você não pode. Pode ser reserva, titular, independente de qualquer coisa. Chance clara não pode ser desperdiçada, ainda mais num jogo no Allianz Parque. E o Flamengo teve duas bolas para resolver e não resolveu. E o Dorival realmente errou, porque assim, quando começa o segundo tempo e o Dudu ganha duas jogadas do Ayrton Lucas... E o Flamengo começa a recuar para tentar compensar isso, né? O João Gomes recua para tentar ajudar. Teve até uma troca, eu não sei se foi eventual, proposital, mas de botar o Pablo ali para de repente fazer uma cobertura mais rápida do Ayrton Lucas, que começou a tomar um baile do Dudu ali. Ali já era o sinal do Dorival de que, tipo assim, ó, agora acabou a brincadeira, se eu demorar mais, o Palmeiras vai empatar. Porque uma coisa é você... O Flamengo surpreendeu o Palmeiras com a escalação reserva. Jogou a responsabilidade pro Palmeiras e o protagonismo. O Palmeiras ficava tocando a bola, não sabia o que fazer, o Flamengo tomava e saía rápido. E como você falou, o ataque só não conseguia ser mais efetivo. Mas a partir do momento que teve o intervalo, você sabe que tem um grande treinador do outro lado, estrategista, consegue ler bem o jogo, encontrar soluções. A partir do momento que viu ali a troca do Dudu com o Scarpa e o Dudu começou a criar problema para o Ayrton Lucas, era para ter já chamado o time titular para segurar mais a bola na frente, para de repente dar um desafogo para o João Gomes, para o João Gomes ficar mais recuado e ajudar o Ayrton Lucas. Não sei se o Felipe Luiz tinha condição, botar o Felipe Luiz para tentar marcar o Dudu ali. O Dorival esperou demais. Não era nem com 15 minutos. Ali, quando viu o negócio que o cenário estava complicado, com 10 minutos já era para ter começado a mexer e a colocar os titulares para poder justamente administrar a vantagem. Não fez. E aí pagou justamente na hora que os jogadores iam começar a entrar. O Rafael Veiga conseguiu acertar aquele chute, empatou, e aí foi isso que você falou. Aí o jogo mudou, ficou favorável ao Palmeiras, confortável, ainda assim o Arrascaeta teve uma chance para marcar o gol. Pablo fez uma besteira lá e quase que saiu o gol do Rony, né? O Santos fez um milagre lá e salvou, ainda não deixou a bola sair. Então, quer dizer, o jogo acabou sendo igual no todo, o empate acabou sendo justo, mas o Flamengo sai com gosto amargo, porque com o time reserva teve duas bolas para fazer 2-0. Contra o Palmeiras, não pode perdoar. E fica essa lição para um eventual futuro confronto, no eventual final de Libertadores. Contra esse time do Palmeiras, se você tem a chance de... Não gosto dessa imagem, mas se você tem a chance de enfiar a faca e rodar, não pode deixar de fazer, porque a gente tem muita força de recuperação.
O que eu acho que o Dorival bobeou demais, realmente, é porque estava claro no segundo tempo que o Palmeiras estava começando a chegar cada vez com mais perigo, e o Dorival ainda teve um alerta vermelho, que foi o gol impedido do Rafael Veiga. O Palmeiras empatou o jogo e o gol foi anulado, bem anulado, mas ali, cara, era o seguinte: bicho, já tomamos o gol, sorte que ele estava impedido, mas tem que entrar a tropa de choque. E aí não tinha problema nenhum de entrar a tropa de choque para jogar 25 minutos. 30 minutos que fosse. Isso aí, normalmente, ele até bota para jogar para não perder o ritmo. Então, acho que ali ele demorou. Ele teve uma boa ideia. A estratégia dele funcionou no primeiro tempo. Estava funcionando até lá os 15 minutos do segundo e ele custou a reagir. Infelizmente, eu acho que é o primeiro, vamos assim dizer, erro mais grave até. Vamos dizer, mais grave, sim, do Dorival à frente do Flamengo. Claro que isso não diminui em nada o excelente trabalho que ele está fazendo. Dorival está conseguindo um milagre da recuperação que ele tem no Flamengo depois daquela terra arrasada do Paulo Sousa, mas ele hoje piscou numa hora que ele precisava ter sido mais rápido no gatilho. No Faroeste, ele acabou morrendo no sentido de não ter a vitória que o Flamengo precisava. O Flamengo precisava dessa vitória para continuar sonhando com o brasileiro. Não vai mais sonhar, já foi até ultrapassado agora pelo Fluminense. O Fluminense é quem é o segundo colocado. De um certo modo, eu acho até que isso é bom para parar com essa história de que, das pessoas quererem usar os titulares entre os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, que são as competições em que o Flamengo realmente tem grandes chances esse ano. Só acho também uma outra coisa, né? Culpar o Dorival a essa altura do campeonato por estar usando as reservas é desviar o foco do verdadeiro responsável por isso. O verdadeiro responsável por isso foi o dirigente do Flamengo, os dirigentes do Flamengo, que não mandaram o Paulo Sousa embora depois do Campeonato Carioca. Se o Flamengo está a 9 pontos do Palmeiras hoje, ainda que tenha feito os mesmos números de pontos que o Palmeiras nos últimos 12 jogos, mas por que, que ele está essa distância? Porque o Paulo Sousa entregou o Campeonato Brasileiro nas 10 primeiras rodadas. Então, realmente, essa é a verdadeira culpa da diretoria, e não do Dorival, que está fazendo de tudo e com boas chances de acabar a temporada com 2 títulos grandes, muito grandes, que são a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu diria até que basta ganhar a Libertadores, quer dizer, basta, olha só como é que eu estou falando. Mas se ganhar a Libertadores, é uma temporada espetacular que o Dorival tem que ser aplaudido de pé. Se ganhar ainda a Copa do Brasil, mais ainda. Agora, tinha um outro lado psicológico que eu achei que teria sido sensacional para o Flamengo e que justamente por demorar a botar os titulares, o Dorival acabou deixando escapar. Que era você ir enfrentar o Palmeiras, o time que nunca perde, o time que é campeão, bicampeão da Libertadores, o time que está 9 pontos na frente, e você ganhar no Allianz Parque, jogando com um time reserva, ainda que no final os titulares entrassem. Porque você dava um recado para o Palmeiras, tipo assim, amigo, eu consegui ganhar de você e nem precisei usar meus titulares o tempo todo. Espera para você ver o que vai vir lá para frente aí na Libertadores. Isso seria psicologicamente um fator muito importante para o Flamengo, como do próprio brasileiro. Se o Palmeiras perdesse esse jogo de hoje, tendo enfrentado durante 60 minutos as reservas do Flamengo, a confiança desse Palmeiras para continuar 6 pontos, seriam 6 pontos só à frente do Flamengo, começaria a ficar abalado. Infelizmente, acabou não acontecendo. Olha aqui, superchat do canal do Jorge. Arrascaeta, Gabriel e Pedro entraram só para cair no gramado e reclamar. Patéticos, bando de acomodados. Principalmente o senhor Gabigol. Não concordo com você não, canal do Jorge. Não concordo não. Eu acho que eles entraram agora. Acho que eles entraram tarde. Eles tinham que ter entrado mais cedo numa situação de jogo em que o Palmeiras teria que ser obrigado a continuar pressionando e dando espaço justamente para o talento de Gabigol, Arrascaeta e Pedro. O André Paulista diz, Dorival demorou 10 minutos para mexer. Pena. Também acho. É o que exatamente eu e o André estamos falando aqui desde o início. Ele demorou. Ele percebeu que... Percebeu. Deveria ter percebido que a maré estava mudando e ele custou a chamar os reforços. Quando ele chamou os reforços, aí já era tarde demais. O que mais que você destaca nesse jogo, André? Olha aqui, peraí, tem um outro superchat aqui do Carlos Augusto Lima. O problema não foi entrar com os reservas, mas sim a demora do Dorival em mexer no time. Exatamente. Estava tomando pressão durante 20 minutos e perder as chances que nesse tipo de jogo não se perde. Cebolinha, muito mal. Cebolinha, achei o Cebolinha um desastre hoje. Acho que tanto Cebolinha como o Marinho jogaram mal. Mas o Cebolinha foi ainda pior.
Isso que eu ia dizer. O Cebolinha ali, o Flamengo perdeu um desafogo. E principalmente uma arma, porque vamos lembrar, para quem viu, né? Lógico, o torcedor do Flamengo tem o direito de ver só o jogo do Flamengo. Mas eu acho que muito rubro-negro viu o jogo do Atlético Mineiro contra o Palmeiras no Mineirão, né, esse confronto pelas quartas de final da Libertadores, o Keno dando um baile no Marcos Rocha, né? E o Cebolinha não conseguiu levar vantagem sobre ele. O próprio Ayrton Lucas passou como quis pelo Marcos Rocha para cruzar para o gol do Vitor Hugo. E o Cebolinha não conseguiu ganhar uma jogada ali. Era um mapa da mina muito claro, uma arma para o Flamengo no jogo, só que o Cebolinha não conseguiu render, não conseguiu fazer, produzir praticamente nada. Teve um momento até que ele meio que trocou com o Marinho, ficou um pouco ali pela direita, depois ficou pelo meio, trocou com o Lázaro, para ver se ele conseguia se encaixar no jogo, mas ele até sair, ele foi uma nulidade no jogo, e isso aí também atrapalhou o Flamengo nos planos de contragolpe, né? Porque poderiam outras chances terem sido criadas, além das que foram criadas, e a única que foi aproveitada pelo Vitor Hugo. Então, acho que isso aí também atrapalhou bastante o Flamengo e o Cebolinha tem que se situar, né? Não pode mais reclamar de que chegou agora, não pode reclamar de falta de sequência de jogo, porque ele joga no time titular e quase sempre entra, joga no time reserva e quase sempre entra quando os titulares estão em campo. Então, o rendimento dele tem que ser melhor. Ele é um desse time aí, B do Flamengo, ou misto, ele tem que ser um jogador de destaque, um jogador de um ponto de desequilíbrio ali. E ele hoje foi o contrário, foi um ponto de desequilíbrio contra o Flamengo, a favor do Palmeiras, porque ele não produziu absolutamente nada.
É impressionante, né? Ele, supostamente, foi a grande contratação da janela do Flamengo. Ah, o Vidal tem muito mais história, muito mais... Ok, mas o Vidal é um veterano. Os outros foram contratados, a gente nem sabe ainda o que vai render. A grande contratação do Flamengo na janela foi o Everton Cebolinha, que me impressiona, né? Porque ele não está jogando nada, nada, nada. E não dá nem para dizer que ele está sem ritmo, porque ele já tem feito alguns jogos com esse time B do Flamengo e em nenhum deles ele conseguiu ser nem sombra do Cebolinha que ele era no Grêmio ou na seleção brasileira. Melhorou um pouquinho aqui, melhorou um pouquinho acolá, piorou tudo hoje, mas em momento nenhum ele voltou a ser aquele Cebolinha. Eu acho até preocupante, não sei como é que o Dorival está vendo isso, mas o fato é que ele é um jogador que foi contratado e foi caro, foi o jogador que o Flamengo mais investiu nessa janela, e ele, por enquanto, não está dando rigorosamente retorno nenhum.
Isso. O Ayrton Lucas cresceu de produção, está aproveitando bem ali o corredor. O Ayrton Lucas teve problema na marcação, mas no apoio ele quase sempre produziu boas jogadas. Na maioria das vezes que ele chegou, ele produziu boas jogadas. Pelo menos o Cebolinha não está tirando o corredor dele. No começo ele estava atrapalhando um pouco, ficava muito aberto e não permitia. Agora ele vem um pouquinho para dentro e aí o Ayrton Lucas passa, como no lance do gol. Então, mas ele tem que tentar... Ele está sem confiança, ele recebeu uma bola no mano a mano com o Marcos Rocha e não conseguiu levar vantagem, e o Marcos Rocha não está bem no time do Palmeiras, como eu falei, levou um baile do Keno, em outros jogos também teve dificuldade, o Abel tem colocado até o Mike, colocou hoje o Mike também, justamente por esse problema do Marcos Rocha. Era uma coisa que o Flamengo tinha que ter aproveitado e, infelizmente, o Cebolinha não estava numa noite para aproveitar essa situação. Mas eu gostei da atuação do time reserva, principalmente no primeiro tempo. Foi muito seguro. O Palmeiras tentou pressionar, mas o time conseguia estar organizado atrás para não deixar aquele volume do primeiro tempo, do segundo tempo. O Palmeiras tentou imprimir no primeiro e não conseguiu, pelo bom posicionamento, pela boa marcação. E o Flamengo ainda conseguiu chegar na frente. Fez o gol, teve esse gol incrível que o Pablo perdeu, e ainda teve uma situação em que o Mateuzinho também entrou livre, que era só rolar para o meio, não sei quem é que estava entrando pelo meio, se era o Lázaro, se era... Era só rolar, e ele preferiu finalizar já perto do final do primeiro tempo. A gente entra de novo nessa questão, né? Contra o Palmeiras não pode dar mole.
Olha aqui, o Marlos Soares diz, e falavam que o Cebolinha não ter rendido no Benfica era culpa do JJ. Vi dois jogos dele no Benfica e ele foi nulo. Eu confesso que eu acompanhei pouco o Cebolinha no Benfica, mas esse Cebolinha do Flamengo é completamente decepcionante. Até agora, ele é muito decepcionante. Ele não é pouco, não. Em relação ao primeiro tempo, o André, eu me arrisco a dizer que, tirando o Marinho e o Cebolinha, o Flamengo teve uma atuação perfeita. Perfeita, impressionante. O meio-campo e a zaga do Flamengo foram soberbos no primeiro tempo. O Palmeiras teve que ficar cruzando a bola alta na área, porque não conseguia espaço. O Davi Luiz e o Pablo ganharam todas. O Thiago Maia jogou uma barbaridade. O João Gomes, meu Deus do céu, que atuação foi essa do João Gomes no primeiro tempo? Ele era o que a gente pode dizer aí, um grande pitbull da história do futebol brasileiro. Ele era o Dunga da seleção de 94. Não passava nada por ele. Impressionante. Agora, é uma pena, porque você olha assim, puxa vida, mas então era o desenho perfeito para um ataque com dois caras abertos e rápidos, o Marinho e o Cebolinha. Né? Supostamente, era a estratégia perfeita, não se pode nem criticar a estratégia do Dorival. Só que nenhum nem outro conseguiram render, principalmente o Cebolinha. O Cebolinha foi muito mal, inclusive, na recomposição. O Cebolinha não, nem sequer, ele tentava ajudar o Ayrton Lucas, mas totalmente atrapalhado, sendo driblado com facilidade. Olha, Cebolinha realmente, eu não sei o que vai ser dele no Flamengo, mas ele precisa melhorar e muito. Olha aqui, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui, como de hábito, pedindo nossos likes, a audiência boa, como sempre, mas o like, galera, senta o dedo aí, senta o dedo aí, embora ele tenha, o Flamengo tenha deixado escapar essa chance de ganhar, mas a nossa live aqui está sempre gabaritando, então senta o dedo no like aí, voltamos já já, um abraço.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria comentar com o André uma outra coisa que eu confesso que eu não entendi ainda. Acho que o André deu uma travada. Mas eu vou adiantando. Vou primeiro ler esse superchat aqui. Derrota conta do Dorival. Esperou tomar um gol para mexer no time. Jogo dominado. É, Thiago, é isso mais ou menos que eu e o André estávamos falando aqui desde o início da live. Deveria ter mexido mais cedo. Senti falta do Fabrício Bruno nos escanteios hoje. Fabrício Bruno foi poupado, né? Fabrício Bruno foi poupado porque jogou aquele jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense. E não acho que o Davi Luiz e o Pablo tenham ido mal. Sim, não tivemos os gols de cabeça do Fabrício Bruno. Mas não acho que ele devesse ter entrado, não. Mas o que eu ia conversar com o André aqui é o seguinte. O André, eu não consigo entender. O Flamengo jogou hoje, volta agora para o Rio de Janeiro, folga amanhã, treina de manhã e viaja na terça para voltar. Mas por que diabos não fica lá em São Paulo? Vai para Atibaia, vai para Itu, vai para onde aquele. Está cheio de centro de treinamento de clube lá, de qualidade, que o Flamengo poderia agora, depois desse jogo, estar indo jantar e concentrar para o jogo com o São Paulo. Ah, não.
Vai ver o Lio Gabi tem algum compromisso no Rio, né?
Aí agora a gente provavelmente vai ver algum vídeo do Lio Gabi saindo da noite aqui. Fim do mundo, né, gente? Fim do mundo. Essas horas é que a gente vê que apesar do Dorival tá indo muito bem e tudo, mas falta comando ali no Flamengo, né? Em outros tempos não tinha nem discussão.
Não, porque para o time render isso aí que tá rendendo agora, jogadores... se integrando também, né, entre si como o elenco, o técnico tem que compor, não adianta, entendeu? Não adianta. O único que chegaria ali e bateria na mesa e falaria vai ser do meu jeito, teria moral é o Jorge Jesus. O resto tem que compor. O Dorival está sendo o administrador do elenco, entendeu? E essas coisas fazem parte de fazer vista grossa. Eu ainda fiquei impressionado dele tirar o Gabigol depois daquele gol perdido lá. Não sei se isso já estava dentro do planejamento ou não, mas o fato é que ele perdeu aquele gol feito contra o Atlético e o Dorival, mesmo podendo ter uma decisão por pênalti, caso o Atlético achasse um gol ali, ele tirou o Gabigol e botou o Everton Cebolinha, né? Não colocou o Gabigol hoje de início, mas também provavelmente era um planejamento, né? E talvez tenha sido independentemente daquela situação lá que acabou sendo flagrada dele saindo lá, meio alterado lá e tarde da noite, de um lugar, numa semana dessa, é aquilo que eu escrevi no Twitter, né? O jogador hoje tem que entender, o torcedor também, que aquela época de que não importa o que o jogador vai fazer na sua folga, essa época acabou. A gente, lógico que por uma questão de ética, não vai ficar metendo o bedelho. Estou falando o clube. O clube tem que monitorar sono, alimentação, o que o jogador está fazendo e tal. Se não estiver cumprindo, tem que tomar as decisões cabíveis, porque o repouso e a alimentação fazem parte da preparação para o jogo. O jogador hoje não corre mais 6 quilômetros, corre 13, 14. Né? E no caso do Gabigol, ele não ganha um salário baixo, então ele tem que ter mais responsabilidade, ele tem que trabalhar mais e ele tem que ter compromisso com o clube. E eu acho que isso aí faltou num período decisivo como hoje. E hoje ele entrou, a gente pode dar um desconto, porque entrar durante o jogo sempre é complicado para se aquecer, para entrar no ritmo do jogo, mas ele não produziu praticamente nada no jogo, né? E isso aí atrapalhou um pouco o Flamengo ali naquele momento em que precisava decidir o jogo nos minutos finais, né? Então é uma situação que o Dorival tem que fazer vista grossa, administrar, empurrar com a barriga, justamente porque se peitar, como o Paulo Sousa tentou peitar, mas tentou errado, e não tinha o respaldo de um bom trabalho dentro do campo, se lascou. E o Dorival vai tentando aí empurrar com a barriga.
Olha aqui, temos mais um superchat, esse do Sérgio Almeida, dizendo: parabéns RMP, parabéns ao André também. Acertou que o Dorival escalaria o time reserva. Pena que o Dorival demorou um pouco para mudar. Pois isso aí é quase que uma unanimidade, né? Se o Dorival tivesse mexido e mesmo assim o Palmeiras tivesse empatado, também era uma possibilidade. Esse time do Palmeiras é muito forte. Agora, ter mexido só depois de tomar o gol, eu acho que realmente foi... Estou até curioso para ver o que ele vai falar na entrevista, mas eu acho que foi um erro grande. Diz aqui o José Souza: o Flamengo jogou com menos um, Cebolinha, e menos meio, Marinho. O que é o jogo do Marinho? Cair, pular e correr de cabeça baixa. De vez em quando acerta. Os dois jogaram muito mal para mim. Os dois jogaram muito mal, mas o Cebolinha foi pior. O Cebolinha, o José, o Cebolinha não acertou bolhufas. O Marinho ainda tentou algumas coisas, entendeu? Marinho é aquele jogador...
O Marinho estava melhor marcado, né? Marinho estava melhor marcado. O Piquerez, ele é bom marcador, cara forte, alto e tal. Chegava junto nele toda hora, então era difícil dar sequência jogada ali. O Everton Cebolinha não tem desculpa. Tinha uma teta do lado dele, que era o Marco Rocha, e ele não. Com todo respeito ao Marco Rocha, que é que está vivendo uma fase ruim defensivamente. Tá vivendo, e até ofensivamente, que ele fez uma besteira lá no segundo tempo, que era só rolar para dentro da área, ele rolou para trás no pé do jogador do Flamengo. Esse cara tá mal e o Flamengo tinha tudo para explorar isso. E até explorou com o Ayrton Lucas, com uma movimentação do Lázaro, mas com o Cebolinha ele não conseguiu.
É verdade. O Cebolinha realmente não funcionou, né? Bom, nós já temos os gols no ponto. Vamos botar então os gols para a gente analisar?
Vamos
ver no primeiro gol uma linda jogada do Ayrton Lucas, né? Olha só como ele faz gato e sapato do Marco Rocha, ó. Faz que vai, não vai, tira para lá. Olha o Marco Rocha como é que fica na saudade. E aí o cruzamento é perfeito, né? E a cabeçada do Vitor Hugo é interessante, porque ela não é nem uma cabeçada tão forte, mas ela é muito bem colocada, né?
É, muito bem colocada. Esse garoto tem muito recurso técnico. É muito, impressionante.
E muito futuro.
Ele estava um pouco intimidado com o jogo no início, e dá até para entender, né? Você está pegando ali o bicampeão sul-americano na casa dele, ele é um garoto de 18 anos. Mas aos poucos ele foi se soltando e tal, e essa aí ele não teve medo para fazer o gol, né?
E aí vamos ver o gol do Palmeiras, um chutaço do Rafael Veiga, né? Rafael Veiga que nem vinha tão bem não, mas nesse chute aí, amigo, foi realmente...
Thiago Maia tava muito dentro da área, muito recuado e não estava atento ao Rafael Veiga, né? E ali tinha, não podia ter deixado espaço. Quando ele vai, ó, é só reparar o movimento do Thiago Maia. Ó, ele saiu ali para combater, aí a bola circulou, aí ele parou dentro da área. Olha lá, o Rafael Veiga se desmarcou, olha lá, agora ele que ele vai chegar. Já foi tarde. E aí foi muito bem colocado. Se não é tão bem colocado, o Santos pegava, porque o Santos fez um partidaço hoje, né?
Eu acho que o Santos pegou muito, né? O Santos continua confirmando tudo o que se esperava dele, o que é muito bom. Esse para mim, talvez tenha sido o melhor reforço do Flamengo recentemente, não foi na janela, mas só está jogando praticamente agora, né? Porque o Paulo Grilo, o gênio dos goleiros do Paulo Sousa, estrupiou o Sousa. Mas, enfim, temos mais um superchat aqui, no Xará, dizendo: Dorival não tem culpa, titulares igual o resultado? Não. Não, mas não acho que seja isso, o Xará. O problema é claro que não é uma garantia que com os titulares o Flamengo teria garantido os 3 pontos. Mas o Flamengo teria tido uma condição no jogo muito melhor do que a que ele teve depois de permitir o empate. Porque o Palmeiras teria que continuar. O Palmeiras, no segundo tempo, ele enfileirou o atacante ali pelo setor direito, pela ponta direita deles. caía por lá o Rony, caía o Rafael Veiga, caía o Scarpa, embora tenha ido um pouco mais para a esquerda, mas também caía por ali. Gente, era uma avalanche em cima do Ayrton Lucas e do Davi Luiz, que jogou do lado esquerdo. Né? Ele jogou do lado esquerdo, houve um pequeno momento no primeiro tempo que eles chegaram a trocar, mas logo depois ele voltou de novo para o lado esquerdo. Então, ali, o que eu digo é o seguinte, se entram os titulares com o Palmeiras tendo que atacar, como precisaria atacar, você teria o campo que o Flamengo teve e que o Lázaro não soube fazer o gol, muito provavelmente teria sido um passe para o Pedro fazer aquele gol. E se o Pedro não fizesse o gol, ele teria visto o Gabigol livre dentro da área. Teria tocado para ele. Quer dizer, esse time do Flamengo é um time que, quando ele é muito atacado, ele tem muita qualidade, o titular. Ele tem muita qualidade para puxar o contra-ataque. O Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro Arrascaeta, gente, precisa dizer mais alguma coisa? Então, uma coisa era esses quatro estarem em campo com o Flamengo ganhando de 1-0. Ah, é certo de que ia ganhar? Não, certo ninguém pode dizer que é. Mas era muito mais provável que o Flamengo resistisse melhor e pudesse, de repente, até ter ampliado, como teve a chance do Lázaro, que o Lázaro perdeu, para garantir os 3 pontos. Quando eles entraram, o jogo já era outro. Quando eles entraram, vou repetir o que eu falei no início da live, mas muita gente está chegando agora. Quando os titulares entraram, e não entraram todos de uma vez, entrou primeiro Pedro e Everton Ribeiro, depois é que entrou Gabigol, Arrascaeta e Vidal. Quando eles entraram, eles já tinham a obrigação de buscar o resultado. E aí eles deram de bandeja para o Abel Ferreira tudo o que ele quer quando ele joga contra o Flamengo. Que é o Flamengo tentando propor o jogo, segurando a bola, tocando a bola no meio campo, no ataque, tá? E ele, Palmeiras, encolhidinho para sair em contra-ataque. Tanto que saiu em alguns contra-ataques perigosos, inclusive. Mas o Palmeiras ali já estava... Se acabasse 1-1, como acabou, o Palmeiras está feliz da vida. Era tudo que o Palmeiras queria. Manteve 9 pontos e não tem mais confronto direto com o Flamengo. Então, eu acho que o Dorival, sim, errou em não botar os titulares mais cedo. Olha aqui, Dudu Schmicos. O Flamengo fez o certo. Provou que o seu time reserva está no mesmo nível do titular do Palmeiras. Agora o Flamengo vem forte para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Dudu, a gente não discorda disso, a gente estava falando isso. Eu só acho que os titulares poderiam ter entrado mais cedo e talvez tivessem garantido os 3 pontos e o Flamengo estaria, sim, aí sim, no páreo do brasileiro. Diga.
Não, Renato, o que eu ia falar para aquele anterior, o superchat anterior, antes de eu cair e voltar aqui rapidinho, é o seguinte, tá. Não é tão essa questão do titular e reserva, é o contexto do jogo. O contexto do jogo pedia substituição. Com 5, 10 minutos, já, isso que você, Renato, acabou de falar agora, da avalanche pelo lado direito, ou tinha que, nem que fosse para fazer uma substituição para parar o jogo, o Dorival chamar um ou dois ali e falar, olha... Vamos fechar o lado direito, o lado esquerdo da nossa defesa, assim, assim, assim. Nem que fosse isso. O problema é que ele não parou, o jogo continuava, primeiro tomava, pressionava, tomava a bola, bola na direita. Pressionava, tomava a bola, bola na direita, e foi assim até conseguir um empate. Era, se você inverter, por exemplo, se tivesse 1-0 o Flamengo com os titulares e o cenário fosse o mesmo no início do segundo tempo, o Dorival também tinha que mexer para fazer algum.
André deu uma travadinha aqui. André, você está picotando um pouco. Mas, enfim, eu vou tocando aqui. Voltou, André? Não, pelo visto está travando, ele vai dar uma reiniciada na internet. Mas o que ele está falando é corretíssimo, é exatamente isso mesmo. Quer dizer, com aquela pressão, o Dorival devia ter mexido. Tinha que mexer para evitar que acabasse saindo o gol de empate como acabou. E eu reforço o que eu falei antes do intervalo. O gol anulado do Rafael Veiga, bem anulado por impedimento, mas ali foi o sinal de alerta máximo. Ali era para acender todos os sinais vermelhos e você dizer, troca agora. Porque estava evidente que o gol ia acabar saindo. E o Dorival esperou sair o gol. E quando saiu o gol, ele acabou mexendo. Na verdade, para não ser totalmente... para não ser injusto com o Dorival, ele estava com os dois caras para entrar na hora.
Era isso que eu ia dizer.
É verdade. Mas é o seguinte, né? Era para ter entrado antes.
Então, era para ter entrado antes.
Se ele tivesse chamado os caras 10 minutos antes, os caras iam entrar antes do gol. Aí, quando ele ia botar, ele foi penalizado com o gol. Essa que é a grande verdade. Mas que quarto é o raciocínio que você estava falando, André, que você acabou caindo e truncou?
Não é isso. Era que se fosse o contrário, com os titulares em campo vencendo por 1-0, aquela realidade do início do segundo tempo, o Dorival tinha que parar o jogo ali de qualquer jeito. Fazer uma substituição, fazer uma troca. O que eu ia falar é que poderia também ter mandado o Santos cair, né? Porque o Palmeiras fez isso no primeiro tempo. Rafael Veiga foi lá e falou pro Everton: cai aí que eu tenho que trocar de chuteiro. O Everton caiu e o árbitro... Isso aí no Brasil é uma zona, essa coisa. Tipo assim, qualquer coisa que aconteça, essa regra que é que o goleiro, se cair, tem que parar tudo e tal, não sei o quê. No Brasil, deitam e rolam em relação a isso. E no Flamengo também não era diferente, somente na época do Diego Alves. O Diego Alves também deitava e rolava em cima disso. Mas o Santos poderia ter feito alguma coisa nesse sentido, ali naquele momento ali, no gol anulado e tal, ter feito uma cena ali para ganhar um tempo, já que é essa zona mesmo, eu não aprovo isso, mas já que é essa zona mesmo, para tentar arrumar ali aquele lado esquerdo e, se não fosse possível, fazer uma substituição, né? Porque o Cebolinha já estava fedendo a peixe dentro do campo, né? Não tava rendendo mais nada, não tinha mais o que fazer em campo.
Eu não entendi por que o Cebolinha custou a sair. Quando ele tira os dois primeiros que ele tira o Marinho e tira o João Gomes, não foi? Não foram os dois primeiros que ele tirou? Eu teria tirado o Cebolinha. O primeiro a sair, para mim, tinha que ser o Cebolinha. Agora, ele preferiu tirar o Marinho e o Cebolinha continuou fazendo nada até o final, quando finalmente foi substituído, então, pelo... Quando entraram, né, Gabigol, Arrascaeta e Vidal, que eu acho que entraram tarde, poderiam ter entrado mais cedo. Bom, para mim, o Campeonato Brasileiro está definido, né? Pelo menos para o Flamengo. O Flamengo, para mim, está fora. O Fluminense até ganhou ontem, ganhou bem. Se o Fluminense derrotar o Palmeiras, o Fluminense, no momento, se não me engano, está a 8 pontos do Palmeiras.
8 pontos.
8 pontos. Se o Fluminense derrotar o Palmeiras, essa distância cai para 5. Pode ser, o Fluminense, quem sabe, ainda pode sonhar um pouco com isso aí. Eu não acredito mais no Flamengo, com toda seriedade. Eu acho que o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, o que ele tem que fazer agora é para brigar, para continuar ali entre os quatro primeiros, não só pela qualidade do elenco que ele tem, que é para estar sempre entre aqueles quatro primeiros. Eu acho até que o Flamengo tem que qualidade para ser o vice-campeão, mas como foi, né? Aliás, o Flamengo tem sido vice-campeão, campeão e agora, recentemente, vice. Então, ele tem condição de voltar, pelo menos, a ser vice. Agora, acho que virou um campeonato de cumprir tabela e manter posição na tabela, na classificação. Não vejo mais o Flamengo com nenhuma chance. Você vê, André? Você acha que ainda é possível?
Não, e tem que priorizar as Copas mesmo. E outra coisa boa do Dorival ter colocado as reservas hoje é para tirar um pouco dessa coisa que... O São Paulo poderia usar na quarta-feira a seu favor do Flamengo, de repente, colocar os reservas, né? Porque venceu o jogo do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Nas Copas, o São Paulo é outra coisa. Não é o melhor time do mundo, não é favorito a nada, mas ele compete. Ele ganhou do Palmeiras no Morumbi, na Copa do Brasil. Ganhou também na final do Campeonato Paulista. Depois tomou uma surra, mas ganhou no Campeonato Paulista. E vence... Tem vencido a maioria dos jogos, ou até a totalidade dos jogos, nas Copas, quando joga no Morumbi. E o São Paulo poderia usar. O Flamengo coloca os titulares hoje e bota os reservas, estaria dando de bandeja um discurso motivacional para o Rogério Ceni de que o Flamengo estava menosprezando o São Paulo por botar reservas para jogar o jogo da ida da Copa do Brasil. Vai com os titulares, dando a prioridade e a importância que a Copa do Brasil tem que ter para o Flamengo esse ano. As Copas têm que ser prioridade, né? A Libertadores, óbvio, é a prioridade máxima por motivos óbvios, mas a Copa do Brasil tem que ser tratada com importância, porque essa geração não tem conquista da Copa do Brasil. A última Copa do Brasil do Flamengo foi aquela de 2013, no começo da reestruturação, lá o time lá do Hernani Brocador, Elias, Paulinho, né? Enfim, aquele time lá, e essa geração vencedora não conseguiu. Então é um bom momento, né? Tá 4 jogos e na minha opinião é o favorito absoluto, é melhor que os outros 3 times em condições normais, em 2 jogos, né, ida e volta, em condições normais, para conquistar esse título. Então acho que tem que tratar com a devida seriedade, e o brasileiro vai tocando aí com o time B e tentando se manter aí no G4. Se o Palmeiras demore, se de repente o Flamengo joga o Fla-Flu, ganha o Fla-Flu e ressurge uma oportunidade, aí o Flamengo pode tentar de novo. Mas eu acho que a estratégia do Dorival está certa. Esse ano as Copas têm que ser prioridade. Faltam 3 jogos, né, 2 mais 1 para ganhar a Libertadores e 2 mais 2 para ganhar a Copa do Brasil, enquanto que no brasileiro é essa ladeira íngreme, que continuou íngreme hoje, não baixou nem um pouquinho com essa vitória que o Flamengo acabou deixando escapar.
É, eu acho inclusive o seguinte, né? Já estava pintando isso, mas muita gente dizia, ah, era o Atlético Goianiense, ah, era o Curitiba, era não sei o quê. Pô, o time reserva do Flamengo hoje encarou o time titular do Palmeiras, titularíssimo, com uma semana de descanso. Então, o que esse time fez no primeiro tempo? E até mesmo no segundo, sofreu um empate, ok, mas imagina, né? Olha, vamos com o time reserva e vamos empatar com o Palmeiras. Antes do jogo, muita gente teria assinado teria topado isso aí. O ruim foi porque o Flamengo teve ali com a possibilidade de ganhar os 3 pontos e com essa talvez demora do Dorival, acabou deixando escapar. Mas esse time está pronto para enfrentar qualquer um, gente. O time reserva do Flamengo mostrou hoje que tem condição de enfrentar qualquer um. Ainda mais se o senhor Marinho e o senhor Cebolinha jogarem o mínimo do futebol que já jogaram em outros clubes. Esse time reserva do Flamengo, que está tão bem ajeitado, tão bem arredondado, do meio campo para trás, se ele tiver o Cebolinha e o Marinho minimamente competentes, pô, ele é um time para enfrentar e ganhar qualquer um no Campeonato Brasileiro. Não vejo ninguém com chance de ameaçar esse time reserva do Flamengo se Marinho e Cebolinha resolverem jogar bola. Olha aqui o Guilherme Medeiros, manda um superchat também. Obrigado, Guilherme. O time reserva, no mínimo, empata com o São Paulo. E ainda teria o segundo jogo em casa. Dorival errou hoje, deveria ter admitido. O Guilherme, eu discordo um pouco de você. Eu desde que o André lançou esse raciocínio lá atrás, na nossa penúltima live, né? Última, se a gente considerar que essa é a de hoje. Eu concordava com ele. Eu acho que isso realmente o importante é botar o time reserva no brasileiro, gente. Ah, mas aí o time reserva ganharia do São Paulo? Não sei. Não sei. Não pode correr o risco de tomar um 2-0 do São Paulo e voltar para o Maracanã com uma situação bastante complicada. Embora o Flamengo seja muito melhor que o São Paulo, pô, virar 2-0 nunca é fácil. O Flamengo viu como penou para fazer o 2-0 em cima do Atlético Mineiro. Então, eu acho que no final das contas, a estratégia, eu continuo apostando, achando que a estratégia foi certa. Eu só acho que o Dorival demorou a botar a cavalaria em campo. André, vamos para as notas, então?
Vamos.
Vamos para as notas. Hoje eu começo. Santos, partidaço do Santos, partidaço. Ele errou no finalzinho, ele errou uma reposição de bola, que caiu no peito do, não sei se foi o Scarpa, alguém ali pelo lado direito da defesa do Flamengo, que deu um contra-ataque. Mas ele fez várias defesas importantes, né? Saiu do gol bem sempre. E a defesa que ele faz no lance que o Pablo cabeceia mal, tira ele da jogada e dá a bola no pé do Rony, aquela defesa é monstruosa, monstruosa. Santos, para mim, nota 10.
Dá 9,5, né? Que sofreu o gol, embora não tenha tido culpa, mas...
Cara, mas a bola foi no cantinho.
Se ele faz aquele milagre ali, aí era nota 10, mas... é coisa minha, se sofre gol, não consigo dar 10 para goleiro. Mas 9,5, tá, porque certo. Realmente... aquela defesa, e ele ainda conseguir parar a bola com o pé e não deixar ela sair, aquilo ali foi um negócio impressionante, espetacular. Não, é um grande goleiro. Olha, o Flamengo hoje tem um grande goleiro.
E outra coisa, né, o André? Se fosse um goleiro não tão experiente como ele, teria feito pênalti fácil naquela jogada. Fácil. A maioria dos goleiros ali já ia no pé do Rony para não deixar ele concluir e fez o pênalti. Ele não tocou no Rony. Ele foi cirúrgico, por isso é que eu dei 10. Mas eu concordo com o teu argumento do gol. Mas enfim, vamos. Mateuzinho, que nota você dá para o Mateuzinho?
O Mateuzinho, ele até fez um bom primeiro tempo, né? Muito atacado ali, mas conseguiu controlar bem o Dudu, né? No segundo tempo, ele ficou um pouco sozinho e aí teve um pouquinho mais de dificuldade. Mas gostei da atuação dele, assim, no geral. Vou dar 7,5. Só achei que ele errou num lance ali que era só tocar Ele entrou livre no final do primeiro tempo. Era só rolar para o meio da área que vinha o Lázaro, vinha o Vitor Hugo, acho que até o Marinho.
Ele chutou.
E ele preferiu finalizar. Ali ele vacilou.
Mas eu vou dar 8. Eu achei a atuação dele muito segura. Os laterais do Flamengo sempre eu fico com muito, muito medo, ainda mais com um time como o do Palmeiras, que tem jogadas e jogadores muito fortes pelas extremas. Né? Pelo lado dele, ninguém se criou. Então eu vou dar nota 8 para ele. E depois nós vamos para o Davi Luiz. Davi Luiz sou eu. Eu acho que o Davi Luiz fez uma ótima partida. Continua devendo gol de cabeça, né, Davi? Você vai lá, tá, mas não está conseguindo botar uma dentro do gol. Mas acho que fez uma partida muito segura também. Houve um determinado momento, essa situação física do Davi Luiz é que me preocupa sempre. Houve um determinado momento que, de novo, parece que ele sinalizou para o banco, estava sentindo algo, mas no final acabou ficando jogando até o final. Ele tem alguma coisinha ali que está prestes a estourar. Mas eu gostei do Davi Luiz, nota 8.
Foi bem mesmo. Vou dar 8 também. E essa questão física realmente preocupa, né? Ele nem jogou quarta-feira, né? Ele está jogando ele e o Felipe Luiz realmente estão jogando uma vez por semana. Então, se ainda assim está difícil, aí complica, né?
Uhum. Bom, você deu nota 8. Que nota você dá para o Pablo?
4. Perdeu o gol feito, absolutamente feito, por atrapalhada, chegou na bola sem saber onde estava, correndo, não pode. No jogo com o Palmeiras, não, mesmo sendo um zagueiro, não pode dar esses moles. Então, os jogadores do Palmeiras estavam perdidos, o Everton perdido, era só cabecear a bola para dentro do gol. Aquele lance, se olhar aquele lance no detalhe, é um lance inacreditável, como ele não teve a calma para fazer aquele gol. Estava completamente livre dentro da pequena área e ele foi todo trislocado na bola e cabeceou para fora. E ainda fez aquela pataquada, parecia o Márcio Teodoro contra o Romário lá em 95, fez aquela pataquada lá que quase saiu o gol do Palmeiras. Não tem como dar nota boa para o Pablo hoje, ele até acertou algumas coisas, mas essas duas aí, pelo amor de Deus, nota 4.
Eu vou dar 5, porque eu acho que ele foi muito seguro, tirando essa lambança federal, que eu concordo com o André, que impede qualquer nota boa, né? E o gol eu até relevo um pouco, porque é coisa de zagueiro, né, cara? O cara se vê ali na cara do gol. Realmente, se ele não fosse zagueiro, ou se ele fosse um zagueiro mais virtuoso, ele teria feito aquele gol. Ele cabeceou para fora. Mas eu vou ficar com 5 para ele. Ayrton Lucas, sou eu que dou a nota. Eu achei a atuação do primeiro tempo do Ayrton Lucas excepcional, muito boa mesmo, e no segundo tempo, fora que a jogada do gol é toda dele, né, para botar a bola da maneira que botou na cabeça do Vitor Hugo, e no segundo tempo, eu acho que não é que ele caiu de produção, é porque o Palmeiras simplesmente concentrou todo mundo ali, né, o Palmeiras resolveu que era por ali que ele ia fazer o gol, e aí ele sofreu, mas de uma maneira geral eu gostei da atuação do Ayrton Lucas, eu vou dar nota 8 para ele.
Eu vou dar até um pouquinho mais, 8,5, porque a questão ali era tática e precisava de ajuda. É normal ter dificuldade contra o Dudu, Rafael Veiga, o Marcos Rocha dando opção, todo mundo estava aparecendo, Danilo estava aparecendo ali, todo mundo em cima dele, contra ele. Então, não foi um problema tático, é questão de física, matemática, e no primeiro tempo, quando a coisa foi mais equilibrada, e depois ele até se acertou no jogo, ganhou algumas jogadas do Dudu, ganhou jogadas do Mike, então a atuação dele, no geral, eu achei boa, e o primeiro tempo é excepcional, então vou dar nota 8,5.
Beleza. Saímos do Ayrton Lucas e vamos para... João Gomes está aqui. Na verdade, o Thiago Maia é o primeiro volante. Mas vamos botar o João Gomes, então. Que nota você dá para o João Gomes?
João Gomes, bem, né? Ainda que fazendo muitas faltas e não tendo essa leitura de que precisava ficar um pouquinho mais preso ali pela esquerda. Ele foi deixando o Ayrton Lucas ficar sozinho. O jogador tem que ter essa leitura, não é o treinador que tem que definir tudo, né? Mas fora isso, o primeiro tempo dele foi excepcional e é aquilo, né? Cortou muito, cartão amarelo, reclama, faz muita falta e tal, mas ainda assim é o dínamo ali do meio campo, é a saúde, é o pulmão, é a vitória das divididas, né? Disputas, e é um jogador fundamental, não pode ficar de fora. Nota 8.
Eu acompanho até oito. Mas eu acho realmente. Eu acho o seguinte, cara. Levar cartão amarelo por reclamação, cara, eu não engulo. Ele levar cartão amarelo é normal pela posição que ele joga, pelo número de faltas que ele é obrigado a fazer. Agora, levar por reclamação, já é o segundo cartão amarelo que ele leva por reclamação. Eu acho isso aí complicado. Por isso é que eu não dou nota maior para ele. Porque marcando, ele foi um monstro, né? Então, ficamos os dois com oito. Entrou o Vidal no lugar dele. Achei que o Vidal hoje não fez muita coisa. Ele entrou e não cheirou nem fedeu, né? Eu esperava um pouco mais. Eu ainda estou esperando o grande lance do Vidal. Claro que ele tem aquela coisa da tranquilidade na saída de bola, ele quase não erra passe, ele orienta, tudo bem. Mas eu estou esperando ainda o grande lançamento, ou um gol, uma coisa qualquer que... Hoje, pelo menos, ele passou longe disso. Eu vou dar nota 7 para o Vidal.
Eu vou dar um pouquinho mais, 7,5, porque justamente ele entrou, quer dizer, não sei se foi com orientação do Dorival ou não, mas ele veio bem ali para o lado esquerdo para dar um suporte para o Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas teve um desafogo maior ali. Na marcação e tal, ajudou a ter mais um jogador ali, que o posicionamento que o João Gomes não estava fazendo. O Vidal passou a fazer esse posicionamento, abrindo ali mais pela esquerda. Isso aí é leitura de jogo, é inteligência do jogador. Lógico, né? O João Gomes não tem obrigação nenhuma de ter a mesma leitura de jogo do Vidal, basta comparar, né, o currículo dos dois. Então, eu vou dar um pouquinho a mais, vou dar 7,5 para o Vidal.
Beleza, que nota você dá para o Thiago Maia?
O Thiago Maia fez um primeiro tempo muito bom, mas eu não entendi como um cara com a disposição dele, com a preparação física que ele está, no segundo tempo, já no início do segundo tempo, um cara que não jogou quarta-feira, estava lá soltando o rojão, ainda se ferrou lá, acho que foi multado no condomínio, ele começou o segundo tempo já cansado, errando e falhou no gol, né? Deu o espaço que o Rafael Veiga precisou para conseguir dar aquele chute. Então, no geral, eu vou dar 7 para ele, mas pelo ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo não entendi aquele cansaço e, por consequência desse cansaço precoce, ele começar a dar muito espaço e errar demais.
Eu acompanho o teu set, porque inclusive no final do jogo teve uma bola que ele ia saindo, ele errou um passe ali, se não fosse, acho que foi o Davi Luiz, alguém chegou lá e ainda conseguiu retardar aquela bola pro Santos, mas ele errou um passe ali que era, armou um contra-ataque perigosíssimo. Então ficamos os dois no set, chego no Vitor Hugo, o Vitor Hugo sou eu que começa a nota. Bom, o Vitor Hugo fez o gol, né? Não precisasse mais nada, ele fez o gol. Mas além disso, ele jogou bem. O Vitor Hugo é realmente um talento que o Flamengo precisa lapidar muito bem. E não pode nem pensar em vender agora. Não é hora de vender o Vitor Hugo, gente. Até para ganhar mais dinheiro lá para frente. Porque esse menino vai valer muito mais dinheiro. É muito talentoso. Eu, como sempre, gostei muito da atuação do Vitor Hugo. Nota 8 para ele.
Acho que 8 está de bom tamanho. Principalmente pelo gol, né? Gol de jogador cabeça feita. Não por ter sido de cabeça, mas jogador inteligente, né? Ele estava até com dificuldade de se encontrar no jogo, mas aí quando a bola veio, ele com 18 anos saber exatamente o que fazer ali. Um jogo grande desse mostra que o garoto é diferente mesmo. Nota 8 está de bom tamanho.
Everton Ribeiro, que nota você dá para o Everton Ribeiro que entrou no lugar dele?
O Everton Ribeiro conseguiu fazer uns desmarques ali, de virar e sair com liberdade, e acionar o pessoal da frente e tal, mas é aquela coisa, né? Tem essa questão dos jogadores entrarem no segundo tempo, não é a mesma coisa de entrar de início, né? O jogador entra descansado, mas fora do ritmo do jogo, precisa de um tempo para se adaptar, e o Palmeiras já estava numa rotação alta e tal, então o Everton Ribeiro teve algumas dificuldades, mas conseguiu dar uns passes, conseguiu dar uns dribles, um desafogo ali, ele tem sido importante, né, e ajudando na marcação também. Nota 7.
Eu vou dar um pouco menos, eu vou dar 6, porque eu esperava mais dele. Na hora que ele entrou, eu digo, pô, tá aí, vai sair o passe que o Flamengo precisa para fazer o segundo gol. Não saiu, e ele perdeu uma bola também na intermediária do Flamengo, que também foi sorte, que juntou a zaga lá toda, tirou, mas ele perdeu uma bola que armou um contra-ataque monstro pro Palmeiras. Vou dar nota 6 para ele, esperava mais dele. Lázaro, sou eu que começo. Eu achei o Lázaro tímido hoje. E principalmente o Lázaro perdeu o lance, perdeu o gol. que garantiria a vitória do Flamengo, né? Aquele gol dele, ou passando a bola, que seria o mais correto a fazer, teria garantido, porque 2-0 o Palmeiras não virava aquilo ali, não. Então, eu vou dar nota 5 para o Lázaro, para mim ele ficou devendo.
Vou dar 5 também, porque, além de tudo, aquele lance era a chave no sentido de o Palmeiras tinha entrado com tudo, tinha conseguido ali uns 2 ou 3 ataques, não sei se nos 2 ou 3 ataques ele chegou a finalizar, mas era bola invertida para o Dudu, e Dudu passava pelo Ayrton Lucas e tal, e a torcida estava crescendo, começando, aí o Flamengo conseguiu sair do sufoco ali, esticou uma bola para ele, ele conseguiu ganhar a jogada do Gustavo Gomes, que é um cara, porra, que é quase perfeito no confronto direto com o atacante, ele não nem driblou, ele ganhou a jogada, saiu na frente, o Vitor Hugo pedindo a bola, era só rolar. Se sai aquele gol ali, não é só questão de ser 2-0, é o Palmeiras jogar a toalha, por mais forte que seja mentalmente e tal, mas pô, voltando no segundo tempo com tudo, primeiro ataque dos caras, eles fazem 2-0, eu não sei se o Palmeiras conseguiria, contra o Atlético ele até conseguiu na Libertadores e tal, mas eu não sei se ele, no Mineirão no caso, mas eu não sei se ele ia conseguir, não sei se o Flamengo ia ceder, acho que o Dorival talvez até com 2-0 começasse a substituir mais cedo, mas foi uma chance cristalina ali dele, de finalização ou, e principalmente do passe. E ele errou, e isso aí pesou muito para o resultado do Flamengo. Então não tem como dar nota boa. Nota 5 também.
Beleza. Arrascaeta que entrou no lugar dele, que nota você dá para o Arrascaeta?
O Arrascaeta é outro que tem esse problema de quando entra, demora um pouco a se situar no jogo, ainda mais com marcação dura e tal. O Palmeiras não deu mole, né? O Arrascaeta entrou, já não teve aquela coisa de ir ajustando. Não, já estava todo mundo em cima, porque sabe que o Arrascaeta é jogador de desequilíbrio. Ainda assim, ele teve uma chance, né? O Pedro deu uma assistência de peito e ele conseguiu ter uma certa liberdade para finalizar, mas finalizou mal. Ele rende melhor sempre quando começa jogando. É difícil ele entrar e já chegar desequilibrando, fazendo diferença e tal. Então, ele deu sequência em alguns lances ali e tal. É 7 para ele.
Eu vou dar 6. Vou dar 6, porque aquela bola que o Pedro ajeitou para ele, ele tinha que ter botado pelo menos dentro do gol, né? Que obrigasse o Everton a fazer uma defesa. E ele chutou para fora. Achei que ele entrou meio desligado. Nota 6 para ele. Marinho, sou eu que começo toda a nota. Marinho, meu filho, você lutou feito um louco, feito um touro, mas você errou demais hoje, né? Impressionante. Não deu sequência praticamente nenhuma jogada. Vai levar nota 5 hoje.
Vou dar 5,5 pela luta e dando um crédito a ele, porque o Piquerez é muito bom marcador e não é fácil passar por aquele cara, não. Mas realmente ele não deu sequência às jogadas, né? Ainda assim foi menos ruim que o Cebolinha.
Ah, foi. Concordo com você. Pedro, que nota você dá para o Pedro?
O Pedro lutou, teve essa assistência aí para o Arrascaeta, mas também não deu tempo de fazer muita coisa, muita marcação em cima dele, né? O zagueiro do Palmeiras desesperado, né? Para evitar que a bola chegasse nele. Ele tentou, né? Vou dar 6,5.
Eu acompanho o teu 6,5. Eu acho que ele não conseguiu fazer muita coisa, mas pelo menos brigou. E essa ajeitada poderia ter dado um gol para o Arrascaeta. Everton Cebolinha, meu filho, eu vou te dar nota 2. Não vou ser cruel te dar o 0 ainda não, porque você tem brigado pelo menos. Mas você está errando tudo, filho. Tudo, tudo, tudo. Eu dou nota 2 para Everton Cebolinha. E você, André?
Não tem muito o que falar, não. Ele tinha tudo para ser o destaque do jogo. Uma teta do lado dele e ele não aproveitou, e o Flamengo não aproveitou para ampliar aí uma vantagem que poderia ter construído no primeiro tempo. Nota 2 também.
Beleza. Gabriel entrou no lugar dele. Gabriel, eu acho que entrou e não acertou rigorosamente nada, não fez nada. Teve muito pouco tempo, vamos ser justos, mas não conseguiu praticamente jogar nada. Então vai levar nota 5, Gabriel.
Vou dar 4,5 por causa das peripécias do Lil Gabi por aí.
É verdade. Dorival Júnior, você dá a nota do Dorival primeiro.
Ei, Dorival, hoje não tem como ganhar 10, né? Na hora de ganhar o 10, você demorou a agir. Confiou demais nesse seu time reserva e não era jogo para isso. Era jogo para surpreender no início com as reservas, mas entender que tem um grande treinador do outro lado, um time bem treinado, e que ia se readaptar na volta do intervalo para pressionar, para buscar o resultado, e tinha que estar preparado para isso. E ele, não, além de não estar preparado para isso, não agiu rápido para corrigir a rota. E aí foi, pagou com os dois jogadores na beira do campo e o gol do Palmeiras saindo. Hoje o Dorival vai ganhar nota 6 só.
Eu vou dizer um pouco mais, eu vou dar 7, porque eu acho que o plano dele dos reservas no primeiro tempo deu muito certo, o time está muito bem ajustado, mas de fato, na hora de tirar o 10, ele demorou a sacar. Então é isso, gente. Vamos, próximo jogo agora contra o São Paulo, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Flamengo voltando ao Rio para dar folga, mas é um jogo que o Flamengo tem condições totais de, com o time titular, de ganhar do São Paulo lá. É o mínimo que se espera, né? O Flamengo ganha no Morumbi. Então nós temos um encontro marcado. É quarta-feira, não é? Quarta-feira, na próxima quarta-feira. Depois do jogo no Morumbi. Valeu, André. Valeu todo mundo que tá com a gente.
E o like? Galera,
senta o dedo no like. Olha o like. Senta o dedo no like aí. Voltamos na quarta-feira que vem. Valeu.